Bezerra Hashem, da Fio Dalet, Sotado de Sukkah. Estamos da Fio Dalet, na segunda linha, Lishna Achrina Amrela. Temos uma versão do ensinamento de Shmuel, temos outra versão nesse DAF. Resumindo a versão que vimos no DAF anterior, quais são a pessoa que está dormindo na Sukkah, em Sukkot? Ele está embaixo de uma quilá. Quilá são telas sobre a cama da pessoa. Vimos no DAF anterior que quilá é uma tela sobre a cama, porém está suportada por quatro hastes, uma em cada esquina da cama, e essa aqui lá tem um teto. E fala Shmuel que a pessoa pode dormir embaixo dessa aqui lá, mesmo que ela tenha um teto, seria uma cobertura sobre a pessoa que separaria entre a pessoa e o Shach da Sukkah. Mesmo assim a pessoa pode, com a condição que essa aqui lá não tenha 10 tefachim de altura, 1 metro de altura. Se tem 1 metro de altura, já é a medida da altura de um recinto, e já obstrui entre a pessoa e a Sukkah. A pessoa tem um bloqueio que separa entre ele e a Sukkah, e a pessoa não sai da obrigação. É necessário que essa aqui lá tenha menos do que 10 tefachim, mesmo que ela tenha um teto na horizontal, a pessoa sai da obrigação. Vamos ver uma outra versão, que Shmuel falou um outro ensinamento. Lishna Achrina Amrela, tem quem fala um outro ensinamento em nome de Shmuel. Amar Avidá, Amar Shmuel, falou Avidá em nome de Shmuel. Mutar Lishan, Bekilat Hatanim, Basukah. A pessoa pode dormir na Sukkah dentro de uma Kilat Hatanim. Telas de noivos. A tela de noivos parece com os naklitim que vimos no DAF anterior. Revisando que são os naklitim, é uma tela também sobre a cama da pessoa, porém que não tem um teto na horizontal. Não está suspensa por quatro hastes e teria um teto na horizontal. Está suspensa por duas hastes. Uma haste na cabeceira, no centro da largura da cama, normalmente. Uma haste perto dos pés e uma haste entre eles, e colocou um lençol lá, uma tela. Essa tela não tem um teto na horizontal, está totalmente na diagonal, inclinado. Fala Shmuel com relação a esse caso. A pessoa pode dormir na Sukkah embaixo dessa tela, porque essa tela não tem um teto na horizontal. Vemos no DAF anterior que para ser uma cobertura aqui, separaria entre a pessoa e o Shach, seria necessário que normalmente teria um teto na horizontal. Se tem um teto na horizontal, é mais grave. Alva Pishevvassara, mesmo que tenha uma altura de 10 farim, um metro, tem a altura de um recinto. Mesmo que não tenha um teto na horizontal, é permitido dormir embaixo dessa aqui lá, na Sukkah em Sukkot. Com relação ao que Shmuel falou no DAF anterior, era uma que lá tem um teto na horizontal, e se tem 10 farim de altura, já é proibido. Uma vez que aqui não tem um teto na horizontal, o teto está completamente na diagonal, inclinado, é mais leve. É menos considerado uma cobertura e não tem uma separação entre ele e a Sukkah, mesmo que tenha uma altura de um recinto 10 tefachim, 1 metro. Meitei perguntando contra Shmuel, Hayashem Bakilah Basukkah Loya Sai de Rovato? Sinceramente, a pessoa que está dormindo na Kilah, na Sukkah em Sukkot, não sai da obrigação? Shmuel fala que sim. Para morar, aqui é um caso específico. Beshesh Lagaga, que é um caso de uma Kilah, não uma Kilah Tratanim, telas de noivos que não tem um teto. É uma quilá comum, que tem quatro hastes em volta da cama. Também chamado de kinufot, como vimos no DAF anterior, vamos ver esse DAF também. Kinufot é a mesma coisa do que a estrutura da quilá. Tem quatro hastes e o teto está na horizontal, e é mais grave. Shmuel não falou nessa situação, falou com relação a quilá tratanim. Tashma, uma outra prova contra Shmuel. Naklitin, shnaim, kinufot, arba. Naklitin é como a quilá tratanim, tem duas hastes só, o teto não está na horizontal. Kinufot é como uma quilá, uma simples quilá, que tem sim um teto na horizontal. É uma arba, tem quatro hastes suportando essa kinufot. Pereza al-gabe kinufot. Se a pessoa colocou o lençol, a tela, sobre os kinufot, as quatro hastes, tem um teto na horizontal. Psulá, a pessoa não cumpre a mitzvah de Sukkah em Sukkot se ele dormir embaixo disso. Al-gabe naklitin, a pessoa colocou a tela sobre os naklitin, as duas hastes, sem um teto na horizontal. Xerá, a pessoa cumpre a mitzvah de Sukkah em Sukkot. O bilvat shiloh yu naklitin gvoi minamita sarat fachim, com a condição que a altura entre a cama e os naklitin, o topo desse naklitin, não seja 10 fachim ou mais, tem que ser menos do que 10 fachim. Os naklitin é a mesma estrutura do que kilat hatanim, tem duas hastes, o teto não está na horizontal. O Shmuel fala aqui, mesmo que tenha 10 fachim de altura, a pessoa sai da obrigação de usar Sukkot. Aqui se vê que não. Se os naklitim tem 10 farim de altura, a pessoa não sai da obrigação, uma contradição. Hagvoim inamitasara, só isso deduz agmará. Se os naklitim tem uma altura de 10 farim, a pessoa não sai da obrigação. Afapiche en lagar, mesmo que é como aquilatatanim, que não tem um teto horizontal. Shmuel fala diferente, uma contradição. Responde a Shani Nakliti. Nakliti é diferente do que ela trata em nenhum aspecto. De Kvi. Os Nakliti são fixos. A pessoa pega essas hastes e coloca para muito forte na cama. A pessoa não tem intenção normalmente de ficar montando e desmontando esses Nakliti. Uma vez que é tão fixo assim, já é tão importante, é como se fosse uma tenda dentro da Sukkah. Mesmo que não tenha um teto no horizontal. Mesmo assim, é considerado já uma tenda, um recinto. Uma vez que tem 10 farim de altura, é um problema. Separe entre a pessoa e a Sukkah. Com relação a Kilat Hatanim, a pessoa não coloca tão forte na cama. A pessoa monta, desmonta. Uma vez que é algo tão temporário assim, não é considerado um recinto que separa entre a pessoa e o saco da Sukkah. Pergunta Ikvi, se é uma coisa fixa esses Nakletim. Lihavi Kikinofot é a mesma coisa do Kikinofot. Falamos no DAF anterior que Kikinofot é mais fixo do que Nakletim. Com relação ao que vimos no DAF anterior, a pessoa não pode dormir embaixo dos Kikinofot, as quatro hastes que tem o teto no horizontal, mesmo que não tenha 10 farim de altura, mesmo que tenha menos, é proibido. O que não acontece com relação aos Nakletim, falamos assim, os Nakletim também são permanentes, e os Kikinofot são permanentes, então deveriam ter a mesma Alahá. E falamos no show anterior que não é a mesma halakha. Com relação a Aquilá, por exemplo, Aquilá tem sim um teto na horizontal. Shmuel fala que se a pessoa está dormindo embaixo de uma Aquilá, essa tela, e tem menos do que 10 farim de altura, a pessoa sai da obrigação da mitzvah em Sukkot. Se a pessoa está embaixo dos Kinofot, que é a mesma coisa, tem 4 aços e o teto na horizontal, a pessoa não sai da mitzvah de Sukkah em Sukkot, mesmo que essa Kinofot tem menos do que 10 farim de altura. Então, por que teríamos uma diferença entre Aquilá e os Kinofot? Fala na Legabe Kinofot Lokvi. Fala na que não. Nakletim não é tão fixo quanto o Kinofot. Kinofot é mais fixo do que Aquilá, mais fixo do que os Nakletim. A pessoa não tem intenção de ficar montando e desmontando. Kinofot a pessoa coloca e deixa. Portanto, é tão importante assim, tão fixo assim, que mesmo que a pessoa esteja embaixo de menos de 10 farim, a pessoa não sai da obrigação. Com relação ao Nakletim, se tem menos de 10 farim, é permitido. Legabe Kilá Kvi, porém, a Nakletim comparado com a Kilá, a Nakletim é mais fixa do que a Kilá. No caso, a Kilá Tratamim, por exemplo, aqui. Uma vez assim, mesmo que com relação aos Nakletim que tem 10 farim de altura, é proibido. Com relação a Kilat Hatanim, mas a tela dos noivos, que tem o teto no horizontal, tem 10 farim, é permitido. Porque é completamente temporário. A pessoa coloca e tira a cada vez que ele vai usar. Portanto, resumidamente, com relação aos Nakletim, que são as duas hastes que a pessoa coloca para certo tempo, não tem intenção de ficar montando e desmontando a cada vez que ele vai usar. E parou de usar. Portanto, é uma coisa um pouco fixa. Se é um pouco fixo, é importante o suficiente que se a pessoa tiver uma altura de 10 farim, já é uma altura de um recinto, é um problema. A pessoa não sai da obrigação. Com relação a que não for mais grave, a pessoa coloca e deixa, já é como se fosse uma tenda. É como se fosse uma cobertura importante. Mesmo que tenha menos do que 10 farim, não tem a medida de um recinto, porém na prática uma cobertura fixa, já é um problema também, mesmo que tenha menos do que 10 farim. Que com relação a Kilat Hatanim, que é algo completamente ocasional, temporário, se a pessoa tem lá essa Kilat Hatanim que tem 10 farim de altura, ou mais também é permitido, não tem problema. Por ser algo tão não considerável, não é um problema em Sukkah, em Sukkah e Sukkot, e não bloqueia entre a pessoa e o Shach. Continua agora. Darash Rabba Bar Ravuna. Rabba Bar Ravuna, ele explicou uma halakha contra Shmuel. Mutar li sham bakila afapishe shlagag afapishe gvasara. A pessoa pode dormir embaixo de uma quila. Uma quila, como vimos no DAF anterior, revisamos esse shiur. Não uma quila tratani. A quila tem sim um teto no horizontal. Fala na Barabaravuna, a pessoa pode dormir embaixo dessa quila, que tem o teto no horizontal, mesmo que tenha 10 farim de altura, não tem problema. Não como Shmuel. Shmuel fala que não, se tem 10 farim já é um problema, já é medida de um recinto, com o teto no horizontal, já é proibido. Kema, como qual opinião Rabba Bar Ravuna sustenta? Tem que se basear na opinião de alguém para discutir com Shmuel. Que Rabbi Yudá? Ele vai como a opinião de Rabbi Yudá de Amar, falou Rabbi Yudá, Loati o Elarai, o meu bater o El Keva. Falou Rabi Yehuda, uma tenda temporária, um recinto que é completamente montável, desmontável, não é considerável tanto, não vem esse recinto temporário como essa aqui lá, que é algo temporário, é algo móvel, por exemplo, a pessoa coloca num lugar, muda de lugar, é uma tenda temporária, não vem uma tenda temporária móvel, e mevater o erkeva, e vem anular um recinto fixo, como a sukkah. A sukkah é algo fixo, a pessoa deixa essa sukkah normalmente para todo o Sukkot. Não tem o costume de mudar de lugar e desmontar e montar. Portanto, é algo kavu, é algo fixo. Essa aqui lá, mesmo que tenha as medidas de um recinto, dessa renda de altura, teto na horizontal, mesmo assim, é algo móvel. Esse recinto temporário não vem e anula o recinto fixo. O que é mais dominante aqui é o recinto fixo. O recinto temporário é secundário ao recinto fixo. A pessoa que está morando embaixo dessa aqui lá, sai da obrigação da missão de Sukkot, que é não considerável comparado com a sukkah. De tal como fala a Mishnah, Amara Biudá, Fala Biudá, Noagina Inu Lishan, Tachata Mitabi Finaskinim, nós tínhamos o costume de dormir em sukkah, na sukkah em Sukkot, embaixo da cama, na presença dos hachamim, dos sábios da geração, eles não repreenderam. Da Biudá, daqui se vê que eles concordam. A cama é algo móvel. A pessoa que está dormindo embaixo de uma cama, mesmo que não está diretamente embaixo do teto da sukkah, loati oelarai, me bate o oelkeva, uma vez que é algo temporário, móvel, não é um recinto fixo, uma cama com certeza, portanto ele não é considerável comparado com o shah. O shah é dominante, essa cama é secundária e não é considerável, a pessoa sim cumpre a mitzvah da mitzvah em sukkah, de dormir na sukkah. Pergunta, mas velei malachá que ele abidá? Por que Rabba Baravur não fala simplesmente que ela é como abidá com relação a esse caso? Porque ele tem que falar um outro caso. O caso da pessoa que está embaixo de uma quilá. Qual a diferença entre a cama e a quilá? Fala, na e a malachá que ele abidá? Se ele fosse falar que ela é como abidá e não explicasse, Rava Amina, poderíamos pensar. Rane me limitar? Poderíamos pensar que só com relação a uma cama isso é permitido. Por quê? Delegabásia. Porque a principal função da cama é para pessoas dormirem sobre a cama, não embaixo da cama. Então eu poderia pensar que não é nenhum recinto, não é nenhum oil, uma tenda, porque não é construído para a pessoa morar embaixo da cama. Portanto, eu poderia pensar que nessa situação, essa cama é insignificante comparado com a sukkah, porque não chega a ser nenhuma oilarai, uma tenda temporária, um recinto temporário. A vala aqui lá, por relação aqui lá, essas telas, diretorácia. A função daquilo é que pessoas dormam dentro dessa aqui lá, embaixo das telas. E malô, poderíamos pensar que já é um recinto temporário e já é um problema na sukkah. Kamashon, isso fala aqui, Rababaravuna, Tama de Rabiudá, o motivo de Rabiudá é que é permitido dormir embaixo da cama, Deloati Oelarayim Batelo Elkeva, que uma tenda temporária, um recinto ocasional, não vem e anula um recinto fixo. Loshna mitam, Loshna aqui, ela não faz diferença se é a pessoa está embaixo de uma cama ou embaixo de uma quilá, que é sim um recinto temporário, móvel, ocasional. Portanto, é insignificante comparado com os Raka, família Abiudá, e a pessoa pode dormir sim embaixo desses objetos, dessa quilá, dessa cama, na sukkah em Sukkot. Conforme Shmuel, é proibido. Se tem um teto na horizontal, e é como uma quilá, e tem 10 farim de altura, já é proibido. Shmuel não concorda com essa opinião de Abiudá, que não vem um recinto temporário e anula um recinto fixo. Uma vez que esse recinto temporário tem as medidas de um recinto para todos os efeitos, e tem a estrutura também, um teto na horizontal, mesmo que seja algo móvel, algo um pouco ocasional, é um problema na sukkah em Sukkot, como já vimos. Continuamos uma nova Mishnah. A pessoa fez uma sukkah, pegou ramos de um vinhedo, que são plantados no chão, e colocou sobre a sukkah. Ou a pessoa pegou ramos da planta da abóbora, Veta Kisus, ou uma outra planta comprida. Vesike Halgabá. E colocou o shah válido sobre essas plantas. Vamos ver na continuação que o shah não pode ser plantado no chão. O shah tem que ser plantas, mas não pode ser plantado para ser válido como o shah. Tem que ser arrancado do chão já. Psulas Asukai é inválido, tem o shah inválido. Porém, Veima Yasiku Harbemen. Porém, se tem mais shah válido do que shah inválido. Oshikatseta, uma pessoa colocou o shah plantado sobre a sukkah. Está plantado no chão, com certeza. E a pessoa cortou o shah do chão. Agora o shah não está mais plantado. Kshirah sukkah é válida. Na prática agora, a pessoa tem uma sukkah com shah que não está plantada no chão. Zeakal, essa é a regra geral com relação ao Schar válido. Kol shume kabel tuma, qualquer objeto que está vulnerável recebe impureza, como um utensílio, uma roupa, uma comida, vem de luminares ou não cresce do chão. Ou seja, mesmo que não é vulnerável receber impureza, mas também não cresce do chão, como o couro de um animal, até não ser formado um utensílio, uma roupa com o couro do animal, o couro do animal não recebe impureza. Ele me serve rimbo, é proibido usar isso como sra, é um sra inválido. Vê couro da barche, não me cabe o tumá, qualquer objeto que não recebe impureza, vem de luminares, ele cresce do chão, uma planta, por exemplo, me serve rimbo, é um sra válido. Explica como é a tibra de você ficar medo de ravuna. Rav Yosef estava sentado na frente de Ravuna, na sinagoga, Beatib Vekama. Rav Yosef estava sentado explicando. Hoje, Katzetzan Kshira, isso que a Mishnah fala. Ou se a pessoa cortou o Schach, arrancou ele do chão, depois que ele está sobre a Sukkah é válida. Veamara, porém Rav acrescentou uma outra condição. Tzarich Lenandia, é necessário também mexer o Schach, levantar cada galho e colocá-lo de volta no teto da Sukkah. Não é suficiente cortar as plantas do chão. É necessário também fazer um ato a mais de levantar o sarra e abaixar o sarra. Vamos ver o motivo na continuação. Amar lei Ravuna, falou Ravuna para Rav Yosef. Ha Shmuel Amra, quem falou esse instrumento foi Shmuel, não Rav. A Adrina Rav Yosef, Leapi. Rav Yosef olhou para Ravuna, repreendendo-lhe com um olhar, repreendendo. Ve Amar lei, falou Rav Yosef para Ravuna. Ato mika aminalach. Delo Amra Shmuel, eu falei para você que Shmuel não disse. Amra Rav ve Amra Shmuel. Rav disse e também Shmuel disse. Amar Ravuna, falou Ravuna para Rav Yosef. Arika Aminalach, isso eu quero falar para o senhor. De Shmuel Amra, velo Rav, quem foi esse instrumento foi só Shmuel, não Rav. Por quê? De Rav Achshuri Marshal. Rav sucede que esse Schach é válido dessa forma. Aconteceu que a pessoa cortou o Schach do chão, a Sukkah já vira válida. O conceito é com relação à mitzvah de Sukkot, da Sukkah em Sukkot. Torá fala, Haga Sukkot Aselecha. Faça a Sukkah para você, como vimos no Dapim anterior. Fazer a Sukkah é necessário Tasei Vilominasu, e fazer a Sukkah válida e não considerar uma Sukkah inválida. Se a pessoa tem uma Sukkah e colocou essas plantas que estavam conectadas ao chão, muito que foi feito o Schach, é uma Sukkah inválida. A pessoa cortando o schach do chão está consertando uma sukkah inválida. Então ela fala, tá, se, faça uma sukkah. Tá, faça uma sukkah válida. Lominasu, não conserte uma sukkah que está inválida. Portanto, Shmuel sustenta que é necessário também levantar cada galho do schach, cada ramo, e devolver no schach. Aí a pessoa está, outra vez, montando a sukkah de uma forma válida do princípio. Rav sustenta que isso não é necessário, muito que a pessoa corta o schach e está finalizando a construção do schach. O schach não era completamente construído ainda até a pessoa cortar, muito que a pessoa corta, a pessoa construiu o schach, construiu o teto da sukkah, está sim construindo a sukkah em nome da mitzvah, não foi uma válida. Essa é uma roca de Shmuel e Rav. Fala, Mará, qual é a prova que Rav discute com o Shmuel? Que é de Rav Amram Hassida. Como que aconteceu com Rav Amram, o Hassido, o devoto? Ele colocou tzitziot nos cantos de um talit de sua esposa. Ele sustentava que as mulheres têm que sim usar tzitzit, colocar tzitzit nas roupas, isso que ele fez. Porém, ele fez diferente do normal. Tla'an velo pasak rashechutim. Ele colocou um fio bem comprido e dobrou em quatro. Eles são quatro fios para cada canto, como sabemos. Colocou no canto da roupa do talit, velou para a graxa rutin, e não chegou a cortar os fios antes de colocar no canto da roupa. Ata de caminho de Rav, de Rav Chia Barashi. Ele foi na frente de Rav Chia Barashi. Amar lei, falou Rav Chia Barashi para Rav Amram. Ahi Amar, Rav, isso disse Rav. Mafsekan, veher kshiri. É suficiente cortar os fios e o tzitzit é válido. Mesmo que no momento que a pessoa colocou o tzitziot, ele não colocou já quatro fios separados, ele colocou um fio dobrado em quatro. A Torá fala que de linta a selar, faça o tzitzit. Fazer o tzitzit significa fazer e não considerar um tzitzit que tem um problema, um tzitzit inválido. É que falará, é suficiente cortar os tzitziot, cortar os fios, e a pessoa sai da obrigação de tzitzit. Alma, daqui se vê, psikatan, zuyasiatan, cortando o tzitzit. é construção do tzitzit. A pessoa está construindo o tzitzit válido, não está consertando um tzitzit inválido. A Hanam aqui teve com relação ao Sechar, Ktzitzatan, Ktzitzatan, a Hanam aqui teve com relação ao Sechar, Ktzitzatan, Zuyastiatan. Cortar o Sechar que está plantado no chão é construção do Sechar, está construindo um Sechar válido. Essa é a opinião de Irav. Ishmael discute, se você entende que cortar o Sechar do chão não é uma construção do Sechar. O Sechar já está construído. Tem uma alahá que vai ser cortada do chão, a pessoa está consertando um Sechar inválido. Será que Ishmael sustenta que cortar o tzitzit não é considerado construir o tzitzit de uma forma válida? Shmuel ensinou uma breta em nome de Rabi Chia e tira estre kranot bebata achat. Então, o pessoal ele pegou um fio bem comprido, dobrou esse fio em quatro, colocou esse fio em dois cantos do talit. O fio chegava a dois cantos do talit, passava. Ele fez os nós, os ksharim do tzitzit, e não tinha cortado ainda as pontas. Fala a braita, isso que Shmuel contou essa braita. Ksharim do tzitzit é válido. Mai lá, o que significa isso? Shekosher bakagar posek, como explicamos. Primeiro a pessoa fez o kesher, fez os nós do tzitzit. Depois a pessoa cortou as pontas, e é um tzitzit válido. Quando a pessoa tem que cortar as pontas para ser válida, mas você vê aqui que quando a pessoa corta as pontas, está construindo um tzitzit de uma forma válida. Qual a diferença entre isso e o schar? Com relação ao schar, Shmuel fala que isso não é suficiente. Ele sempre levantar cada galho. Fala na lo. Não é esse o caso. Sheposek ve'acharkar koshe. Primeiro a pessoa cortou as pontas, depois ele fez os nós. Fazer os nós considera a construção do tzitzit. Portanto, a pessoa que construiu os nós, fez os nós, construiu o tzitzit depois que eles estavam separados já, com certeza, é válido. Pergunta tanto assim, você que vai carregar crochê, mas ele lembra? Sim, esse é o caso. A pessoa dobrou esse fio em quatro, colocou em dois cantos, cortou as pontas, fez os nós, e é um tecido válido. Então, mas ele lembra para quê? É necessário ensinar esse ensinamento. Com certeza seria válido. Qual seria o problema? Aqui a pessoa fez os nós, construiu o tecido, depois eles estavam separados. Mal do tempo, Deus pensa diferente do que essa braita disse. Bainan kanaf bechat piti. Viramos a página. Poderíamos pensar que é necessário colocar os fios independente de outro canto do talit. Cada canto com seus fios, depois de fazer os nós. Não colocar um fio em dois cantos, depois cortar os fios e fazer os nós. Podemos dizer que é necessário colocar os fios, cada quatro fios em cada canto. Vele, que se não você fica nessa situação, a pessoa colocou aqui um fio em dois cantos ao mesmo tempo, Kamash Manu Sabreda fala que não tem um problema. É completamente permitido fazer dessa forma. Meite perguntamos contra Rav. Tlan velo pasak rashe chutin shelayem psulim. Se a pessoa colocou o fio do tzitzit, dobrou em quatro, colocou no canto da roupa. Velo pasak rashe chutin shelayem psulim. A pessoa não cortou ainda as pontas dos fios. Então, psulim, o psulim é inválido. My love, como se explica essa braita? Psulim leolam, eu sei que está permanentemente inválido. Mesmo que a pessoa vai cortar as pontas dos fios, isso não funciona, não é suficiente. Vetiv taderav, isso seria contrário. Rav disse que a pessoa cortando as pontas dos fios, a pessoa está construindo o tzitzit. Sai da obrigação. A braita fala que não. Amalecharav, Rav pode responder. Mas psulim, o que significa aqui? Esse tzitzit é inválido. Psulim ati pascu. São inválidos até que a pessoa cortou o tzitzit. Depois que a pessoa cortou o tzitzit, é válido, como o Rav sustenta. Veshmuel Amash, não vai explicar diferente essa breta. Psulim leolam. Essa breta diz que está inválido, é inválido permanentemente. Mesmo que a pessoa cortou esses fios, essas pontas, se a pessoa já tinha feito o kesher, os nós com certeza, aí o tzitzit é inválido. A pessoa tem que desatar esse nó, fazer uma outra vez, depois que a pessoa já tinha cortado as pontas dos fios. Vrechen Amar Levi, isso falou Levi também, Psulim Leolam, como Shmuel disse, está completamente inválido, até a pessoa desatar os nós. Vrechen Amar Avmatna, também falou Avmatna, Amar Shmuel, nome de Shmuel, Psulim Leolam, permanentemente inválido. E cadê Amar, tem quem fala que Avmatna disse diferente. Amar Avmatna, fala Avmatna, Bedidi Ava Uvda, aconteceu comigo que eu fiz um tzitzit assim, coloquei um fio dobrado em quatro, numa ponta, fiz os nós, e depois eu cortei os tzitziot. Vetele Kamei de Mar Shmuel, eu vim na frente de Shmuel, vai amar livro Shmuel, psulim leolam. Permanentemente inválido. Tem que desatar os nós e amarrar outra vez. Meide pergunta os Rahamim contra Rav. Tlaam v'acharkach pasak rashe chutin shelayim psulim. A pessoa colocou o fio dobrado no canto do talit e depois ele cortou as pontas. Psulim, o tzitzit é inválido. Veot, tanya, uma outra braita contra Rav. Gabi Sukkah, com relação a Sukkah, Tasser Velominasse, a Torá fala, faça a Sukkah. Faça a Sukkah válida e não conserte uma Sukkah inválida. Mikanamru, aqui os Ramim falaram, Hidla Leitagev, a pessoa colocou ramos do vinhedo sobre a Sukkah, plantadas no chão, Betadlat, ramos da abóbora, Betakissus, essa outra erva comprida, Vesiker Halgaban, e a pessoa colocou um Sukkah válido sobre esse Sukkah, psula a Sukkah inválida. Explica agora, Eichidan, como se trata essa braita? Ilema Beshilo Katsitsan. Se trata que a pessoa não chegou a cortar esse schar do chão, mas ilha Bishum Tasev Ilominasu. E por que a braita tem que explicar que o motivo é que essa suca é inválida? Porque a pessoa consertou uma suca inválida. É necessário construir uma suca válida do princípio. Tipo Kledene Rubarini, o motivo principal seria porque esse schar está plantado no chão, não porque a pessoa consertou algo inválido. A pessoa não chegou a consertar nada. Ela bexiga tzitzan, não deve ser que a pessoa sim chegou a cortar esse tzitzar do chão. Lektane psulaia, que seria claramente que está inválido. Como Shmuel disse, conforme Rav, a pessoa pode cortar o tzitzar, é suficiente. Veshmaminas, vê daqui, de lo abrina tzitzatan, zuia seatan, que seria que não se fala que tzitzatan, cortar o tzitzar é a construção do tzitzar. Como Shmuel disse, não como Rav. Vetiúvita de Rav, isso é difícil para Rav. Amar lach Rav. Rav pode responder. Ah, Rabi Maia, que como se trata de Shalafino Shlufi, de Lomir Kerasia, de Dum. Aqui é um caso específico, fala Rav. Rav concorda que tem uma situação que se a pessoa corta o Shach, não é suficiente. Porque Shalafino Shlufi, a pessoa tinha uma árvore, pegou galhos e colocou sobre açúcar. Depois a pessoa cortou esses galhos, porém, ainda parece que esses galhos estão presos à árvore. Não está visível que a pessoa chegou a cortar esses galhos da árvore. Então, mesmo que pela lei da Torá, Alahá Deuraita, essa suká seria válida, porque na prática, os galhos já não estão mais plantados no chão, na árvore. Pela lei rabínica, por Marit Ain, porque parece algo proibido, essa suká é inválida. Portanto, isso que a Bela Teresa do Passo está sendo iluminado, não significa que é uma suká que a pessoa chegou a consertar, uma suká é inválida. Porque a pessoa sim chegou a construir o Shach. Conforme Rav, a pessoa corta esses galhos, ele construiu o Shach. O motivo aqui que a suká é inválida é porque a pessoa não construiu a suká de uma forma que é visível, que é uma suká válida. E se não é permitido nem consertar uma suká inválida, com certeza é proibido usar uma suká que parece que é inválida pela lei rabínica, uma suká inválida. Continuamos a me colocar de qualquer forma. Tlaan vai carregar passar a caixa de Rav. Falando, né, de qualquer forma, essa primeira braita que a Guna traz anteriormente, que essa pessoa colocou o fio do tzitzit dobrado, depois cortou as pontas, e a braita fala que é um tzitzit inválido. É necessário que a pessoa desate os nós, depois ate de novo para ser válido. Então, caixa de Rav, caixa, isso é difícil para Rav. Rav sustenta que no momento que a pessoa corta os fios, está finalizando a construção do tzitzit, e aqui se vê que não. Se a pessoa fez os kshanim, os nós, e a pessoa cortou as pontas do tzitzit, isso não é suficiente. Fala na lei maquetanai. Talvez essa machloque de Rav Shmuel é paralela a uma outra machloque dos Tanaim, os sábios das Mishnah e das Brait. Avar veliktan pasu, divir Rav Shimon ben Yotzadak. Com relação à lei do Hadas, vamos ver essa sugya nos próximos dapim. O Hadas, ele não pode ter mais frutas do que folhas. Às vezes o Hadas, ele dá alguns frutos, como uvas. E se o Hadas tem mais frutas do que folhas, é um Hadas inválido. Fala Agmará que se a pessoa tirou essas frutas do Hadas antes da festa, antes do Yom Tov, esse Hadas é válido. No Yom Tov é proibido tirar essas frutas porque a pessoa está consertando o Hadas. É como se a pessoa estivesse consertando o utensílio. E é proibido no Yom Tov e no Shabbat. Porém, a varva eliktan, a pessoa não sabia, por exemplo, que isso era proibido e tirou as frutas no Yom Tov. Passou esse Hadas é inválido. O caso é que a pessoa pegou o lav, pegou a aravã, pegou o hadas, amarrou eles e depois tirou as frutas. Vamos ver a continuação. Esse lulav, esse aravã, esse hadas, não cumprem a mitzvah. Divir Abishimon ben Yotzadak. Esse é o filho de Abishimon, filho de Yotzadak. Vachamim achirim. Chamim validam esse hadas, sim. Savru, aos que entenderam primeiro, de kule alma lulav tzadir evit. Como todas as opiniões, é necessário amarrar o lulav, o hadas e a aravá para cumprir a mitzvah dos arbatamini. Se é necessário amarrar o lulav, o hadas e a aravá, significa que é necessário preparar o lulav. Ve alfia lulav misukai, aprendemos por um binyanav, uma referência da alahá de lulav e a alahá de suká. Assim com relação a suká, dirtir gabe suká, tase vilominase, é necessário fazer a suká válida e não consertar uma suká inválida, como já vimos. Em relação ao lulav, a mesma coisa, ele será amarrar o lulav com hadas e aravá válidos. Não pegar lulav, hadas e aravá inválidos e consertá-los. Como consertar o hadas tirando suas frutas? My love. Então, qual seria a machloket? Beha kamifil, essa deve ser a machloket. É a mesma machloket entre Rav e Shmuel. Demande machshir, saval. Conforme o Chachamim que validam esse hadas, amrinan gabi suká, ktzitatan, zuyasiatan. Ele sustenta aqui, com relação a suká, você tem um sarr plantado no chão e cortou o sarr. Está construindo o sarr, está fazendo a suká de forma válida também com relação ao lulav, de gabi lulav, não é abrindo liquidatan, zuyasiatan, também com relação ao lulav, adas e aravá. A pessoa pegou um adas e ela vai amarrou com o lulav. Depois tirou essas frutas do adas, liquidatan, zuyasiatan. Tirar essas frutas é a construção do adas da mitzvah. Então, a pessoa assim. A pessoa sim fez o lulav amarrando ele de forma válida. A conclusão da amarra é só quando a pessoa constrói o hadas, a pessoa se constrói o hadas da mitzvah quando ele tira as frutas. Essa é a opinião de Hachamim, que é com certeza a opinião de Rav, que fala a mesma coisa com relação ao Schar. O mande passe, que foi uma menina daqui invalida esse hadas, savar que isso seja lo amrina gabi sukak tzitatan zuyasiatan. Conforme o Bishmon Menor Tzadak, não falamos com relação a suká, que cortar o schach do chão é a construção do schach. Com relação ao lav também, lo amrinan lekitatan zoyasiatan, que tirar as frutas do hadas é a construção do hadas, a mesma coisa entre o hadas e o schach da suká. Essa seria a opinião de Shmuel. Então se vê aqui aparentemente que o Bishmon Menor Tzadak e Chamim discutem a mesma discussão entre lav e Shmuel. Fala-me, não temos nenhuma prova que é essa mesma machloket. Não queremos fazer uma machloket dos Amoraim, a mesma machloket que os Tanaim discutiram antes deles. De kule ama lo amrinan gabi suká, ktzitzatan, zuyasiatan. Também, se bem como foi aprendido de Chamim, ira bishimon ben yotzadak, não falamos de cortar o schach, é a construção do schach. Ve'alcha be'meila lulav misuká kamifia. Que a machloket é, será que aprendemos uma halakha da suká para o lulav? Assim como com relação a suká, é fazer a suká de uma forma válida do princípio e não consertar uma suká, então, com relação ao lulav é a mesma coisa, é amarrar o lulav, adas e aravá, válidos do princípio, então com relação ao lulav é permitido consertar o adas. Mande marchar, savá, loi alfina, lulav e suká. Qual é a pergunta de Rahamim que validam esse adas? Eles sustentam que não aprendemos a alahá do lulav, da alahá da suká. Então, com relação ao lulav, é permitido consertar o hadas. O mande passim, com a família Bishimon, Benio Tzedak, Savar, ele sustenta, e ela fina o lulav e suká. Assim, aprendemos a lacar da suká para o lulav. Assim, com relação ao suká, ele será construída a suká válida. E com relação ao lulav, do princípio, ele será que seja válido. Então, talvez os dois concordam com o Shmuel nesse aspecto. Vei, Bahi, tem uma outra possível explicação. Isfiralan de lulav tzadir eget. Kule amaloplig de ela fina o lulav e suká. Se todos concordassem, Rabbi Shimon ben Yotzadak e Chamim, que é necessário amarrar o lulav, adas e aravá para cumprir a mitzvah dos arbat haminim, então todos concordariam, kulam alo pligi, ninguém ia discutir, de alfina lulav misuká, que aprenderíamos a alahá da suká para a alahá do lulav. Assim como é necessário construir a suká do princípio, também é necessário amarrar o lulav válido do princípio. Veja, beha kamim, fica por essa amarrar de Chamim e Rabbi Shimon. Mas Savar, Tzadir Eget, conforme Rabbi Shimon ben Yotzadak, é necessário sim amarrar o lulav, da Searavá. Então aprendemos a alahá da suká, para alahá do lulav. E se a pessoa consultou a das, não sai da obrigação, mas sabe que conforme Rahamim, não é necessário amarrar as lulav da Searava. Então não aprendemos a lahar da sukkah para a lahar do lulav, porque não é necessário preparar o lulav. O lulav está pronto já. E é possível consertar o Adas, o Biplukta de Anetana. E essa machloka é a mesma machloka dos outros Tanaim, detalhe como fala a Breta. Lulav, ben agud, ben sheno agud kasher. Com relação ao lulav, tanto se ele está sim amarrado com a Aravá e Adas, ou não, eno agud kasher. O lulav é válido e a pessoa sai da obrigação. Essa é a pergunta na cama. Rabi Yudá, ele fala Rabi Yudá, agud kasher, sheno agud pasur. Fome Rabi Yudá, é necessário sim fazer o ege da amarra. Se está amarrado com a das e a aravá é válido, se não, não está válido. Como a pergunta de Abishimon Ben Yotzadak. Aqui você vê que está machloket, pode ser paralelo a essa outra machloket. Mas está amado de Rabi Yudá. Qual é o motivo da pergunta de Rabi Yudá? Que é necessário sim amarrar o lava da se aravá. E ele fala kichá, lekichá, me agudat ezov. Ele aprende uma gzerá shavá, um paralelo da palavra lekichá, pegar. Da alahá do Ezov. Ezov é aquela planta que é muito usada na Torá. Também aqui se trata com relação à saída do Egito, Yetziat Mitzrayim, que o povo de Israel pegou um ramo, uma amarra de Ezov, molhando o sangue do Corban Pesach, o sacrifício de Pesach, e colocou nos batentes da porta esse sangue, o sangue da Shchitá, para se proteger da Makat Bechorot, a praga dos primogênitos, vimos em Masechet Psachim esse conceito. Ktibat, eu preciso lá com relação ao Ezov do Corban Pesach. O Kartem Agudat Ezov. Pegue uma amarra de Ezov, essa planta. O Ktibat, eu preciso aqui com relação a Mitzvah de Arbat Aminim. O Kartem Lachem Bayom Arishon. Pegue para vocês os Arbat Aminim no primeiro dia de Sukkot. Tomale Alan Beagudah. Afkanam Beagudah. Aprendemos uma gzerasha, esse paralelo da palavra Lekihá, Lekihá, associando o assunto de Corban Pesach do assunto das Arbat Aminim. Assim como lá com relação ao Corban Pesach, é necessário pegar uma amarra de Ezov. Também com relação a Agudá, com relação ao Arbat Aminim, é necessário pegar uma Agudá, uma amarra do Lama da Searavá. Vira a banana. Hamim discute com o Rabi Yudá e falou que isso não é necessário. Lekihá, lekihá, lo yalfina. Não aprende essa gzerá shavá, lekihá, lekihá. Para estudar uma gzerá shavá, é necessário receber por tradição que existe essa gzerá shavá. A gzerá shavá de lekihá, lekihá, tem que ser recebida pelos Hachamim. E somente Rabi Yudá recebeu essa Gzerah Shavah e os outros Chachamim não receberam por tradição essa Gzerah Shavah. Kiman Azlah Adetalia. Fala Gmará, como qual opinião vai essa seguinte braita? Lulav mitzvah leugdu. É bom, é uma mitzvah, amarrar o lulav, com a das e a aravá. Vem loagdu, mesmo que a pessoa não amarrou, kasher. Os arbat também são válidos. Pergunta Gmará. E Rabi Yudá, que loagdu amai kasher? Conforme Rabi Yudá, o Eger da Amarra é indispensável. Então, se a pessoa não fez o Eger, porque ele sai da obrigação, porque é kasher. E Rabanan, você é como o Pion de Rahamim, que fala que não é necessário fazer o Eger, a Mai Mitzvah, porque é uma Mitzvah, algo bom fazer o Eger. Qual é a fonte para isso? Se a Torá não obrigou a fazer o Eger, então porque é uma Mitzvah, é algo bom fazer o Eger, essa Amarra. Fala que leu Lam Rabanan, na verdade, esse é o Pion de Rahamim. O Mishum Shereemar Ze Eliv Anveu. O motivo que é necessário fazer sim o Eger, é uma mitzvah fazer o Eger, não é necessário, mas é uma mitzvah, algo bom, que terá que fazer que ele venha. Esse é o meu Deus e eu vou me embelezar para ele. Que significa que vou me embelezar para ele? E tnaem efanav mitzvot. Se embeleze na frente de Hashem com as mitzvot. Faça mitzvot bonitas. Então é mais bonito pegar o lulav amarrado com a das e aravá do que pegar o lulav separado da das e aravá. Então é uma mitzvah, é algo bom fazer sim essa amarra. Mas como é necessário fazer as mitzvot de forma bonita, fazer uma sukkah bonita, pegar um talit bonito, etc., para se itnael fanav, para se embelezar na frente de Hashem com as mitzvot. É um respeito às mitzvot, considera ser embelezado. Isso fala Gmará. Amanhã começamos uma nova sugiá, não vale a pena perder. Amém, amém.